Bom dia a todos e a todas, bom dia. Eu tinha mandado só quatro apresentaçõezinhas, que é só para a gente falar aqui do problema da concentração e o problema da distribuição de renda do país, das desigualdades. Então, primeiro, o que é que se propõe o AgroNordeste? O AgroNordeste se propõe a ser um programa de integração do agro na região Nordeste ao agro nacional. O agro nacional hoje vive um momento diferenciado. E todo o clima econômico do país passa necessariamente por esse fortalecimento desse setor tão vibrante, tão importante para a nossa economia. E aqui parabenizar a iniciativa, né, principalmente do nosso colega Schwanck, Fernando Schwanck, de fazer esse evento, fazer esse seminário, voltado para essa unificação, essa integração, que é fundamental. Essa busca de compartilhar conhecimento, experiências, ela é muito importante para um país que tem as dimensões de um continente como o Brasil tem. E no setor que tem uma diferenciação muito grande. Enquanto nós temos áreas do país que já estamos aí no Agro 4.0, como a ministra gosta de dizer, a ministra Tereza, nós temos um setor que ainda está no cabo da enxada como uma revolução tecnológica. E a gente precisa exatamente buscar, né, democratizar e, ao mesmo tempo, nivelar essas aptidões. E dentro disso aí, desde o início, né, a ministra Tereza teve a preocupação de fazer um debate em que a gente pudesse incorporar essa região, né, tão distante e tão próxima do Brasil, que é o Nordeste. O Nordeste tem uma cultura muito forte, impregnada no país inteiro, de uma região que não é propícia ao desenvolvimento da agropecuária, mas, por outro lado, tem pontos relevantes. 80% da fruta exportada do Brasil vem do complexo entre Petrolina de Pernambuco e Juazeiro da Bahia. Hoje, o Mato Piba produz mais grão do que a região sudeste. O Brasil tem, no Ceará, o maior pó de exportação de rosa e de flores do Brasil, do país. Nós temos o melão, né, que dentro desse mercado da fruticultura hoje é uma referência. Então, são vários desafios que podem, inclusive, incorporar ao novo sentimento. Né, onde mais tem a adequação na ovino-capinocultura é no Nordeste. Então, buscando exatamente construir essa integração, a ministra fez um roteiro de visita aos estados do Nordeste, por volta de março e abril desse ano, onde visitou todos os estados, exatamente identificando, né, locais, cadeias produtivas que pudessem, inclusive, puxar esse desenvolvimento e ampliando e potencializando, né, dinamizando essas ações. Então, o que o Agro Nordeste se propõe é exatamente buscar criar um ambiente de diminuição dessas desigualdades regionais. Nós sabemos do potencial, né, da força do agro em outras regiões, mas nós também temos na nossa cultura tradições muito importantes, até porque o agro do Brasil começou no Nordeste, com a cana-de-açúcar. Né? E isso tudo precisa ser criado num ambiente de maior eficiência produtiva, para que a gente possa, inclusive, a partir daí, né, discutir os temas e os desafios que nos são proporcionados. E está aí o quadro da concentração. Né? Esse é o PIB brasileiro, né, quase 56,2% do nosso PIB está na região sudeste. Há uma concentração de riqueza muito grande. Nós, lá no Nordeste, temos um terço da população brasileira e respondemos por menos de 15%, em torno de 15% do PIB nacional, o que é muito pouco em relação per capita na questão da constituição da região, até pela dimensão que a região tem. E quando a gente foi convidado para fazer esse debate, eu me preocupei não em fazer uma explanação de o que é todo o projeto do AgroNordeste, até porque é um projeto muito ambicioso e muito longo, mas focar nas questões das desigualdades regionais e como a gente pode buscar, né, compartilhar desse conhecimento com outras regiões do país que possam, inclusive, contribuir para que a gente possa avançar ainda mais, né, melhorando esse PIB do Nordeste, melhorando o PIB agropecuário, né, que ainda é muito insignificante, né, no que diz respeito à agricultura do país. Nós somos algo em torno de 8% a 9% apenas, mas que precisa ser potencializado. E aqui agradeço a parceria, a participação com o André e o Paulo, para que a gente possa fazer esse debate. Então, esse é o quadro da concentração. Isso aí, por si só, né, já demonstra com muita clareza que hoje nós temos uma concentração muito grande no sul e sudeste do país e que a gente precisa, inclusive, buscar um equilíbrio maior do ponto de vista do desenvolvimento econômico, até para gerar oportunidades e acabar com aquela história que a gente tem que migrar sempre atrás de oportunidades em outros cantos do país. Pode passar essa primeira parte. E aí, nós temos vários desafios. Eu estava agora, inclusive, assistindo a palestra ali na sala 1, né, que estava o Schwank lá, e vi que não é só nós que reclamamos do problema da assistência técnica. O problema da ausência, da falta da assistência técnica é também, né, muito disseminado em outras regiões, apesar de haver, né, uma concentração maior no sul e no sudeste com relação à assistência técnica, mas há uma carência muito grande, inclusive incorporando as novas tecnologias e os novos conhecimentos. E nós, que ainda temos as dificuldades climáticas, né, com relação à questão da seca, a questão da pouca quadra invernosa no interior do Nordeste, porque na região litorânea nós temos índices pluviométricos maiores, inclusive, do que outras regiões do país, nós precisamos exatamente buscar criar esse ambiente. E dentro disso, no agro-nordeste, o nosso V0, nosso ponto de início de trabalho, é criar essa condição para viabilizar uma assistência técnica, tanto da porteira para dentro, como a gente chama, né, dando condições de se plantar melhor, de se criar melhor, e nisso o Senar é o nosso principal parceiro. Nós estamos trabalhando com diversas instituições em parceria, exatamente para buscar uma uniformidade de ação, para não haver assobreamento, para não haver, inclusive, orientações diversificadas ou muitas vezes até incoerentes ou contraditórias sobre as atividades e buscando exatamente na experiência já vivida, inclusive pelo próprio Senar, que é a maior referência do segmento nessa área de assistência técnica da porteira para dentro, essa parceria, e da porteira para fora, no que diz respeito ao empreendedorismo, né? A questão de como vender melhor, de como agregar, né, inclusive, valor ao produto, a como participar e compartilhar desse mercado crescente, incorporando, inclusive, novas tecnologias. Então, diante disso, nós também temos uma parceria muito importante, tanto com o SEBRAE, né, que é, na área de empreendedorismo, uma instituição respeitada no país inteiro, também com a OCB, né, porque, como se trata de produtos da agropecuária, é a OCB que tem, né, em cooperativas, inclusive, do próprio Nordeste, alguns pontos que precisam de uma maior parceria no sentido de distribuir conhecimento e criar esse espírito associativismo. Porque, pela própria característica cultural do Nordeste, na nossa resiliência, na nossa busca pela sobrevivência, a gente, muitas vezes, tem um individualismo muito grande, o que não ajuda na construção do associativismo, do cooperativismo. Então, é uma cultura que precisa ser desenvolvida e, dentro disso, a OCB, né, é uma parceira importante, inclusive, dentro desse novo projeto do AgroNordeste. Com a adoção de novas tecnologias, e aí são as mais variadas possíveis, né, inclusive a Embrapa tem também tido uma participação importante, já que ela, inclusive, no Nordeste, tem uma presença muito forte na ovinocapinocultura, na fruticultura, na cultura do algodão, né, tudo isso são elementos, né, de pesquisa do cotidiano da Embrapa, e ela é parceira nossa no nosso trabalho, e também criando aí, né, aquilo que a gente já falou, né, dessa integração que precisa ser feita entre o produto de qualidade, competitivo e com a garantia da comercialização. E dentro dessa garantia da comercialização também, a recuperação de segmentos que são importantes do ponto de vista da agroindústria. Porque na medida em que o Nordeste foi ficando esquecido, na medida em que houve toda uma recessão econômica do próprio país, as atividades agroindustriais também foram minguando, foram diminuindo. E isso cria, né, necessariamente uma referência, inclusive, de segurança para a produção rural. Né? A agroindústria, inclusive o Schwank defende muito essa tese, é uma referência importante para a consolidação, muitas vezes, das cadeias produtivas. E a gente precisa criar, né, recriar esse ambiente, seja naquelas que foram desativadas por uma questão gerencial, administrativa, e aqui, né, a gestão é fundamental, seja naquelas que precisam ser estimuladas com uma nova perspectiva, como é o caso, inclusive, do Sisal na Bahia. O Sisal hoje é uma referência muito importante que precisa de todo um implemento, né, de consolidação dessa cadeia produtiva. Nós estamos discutindo com o setor automotivo, inclusive já tive várias reuniões com a Ford, que está, inclusive, estimulando, né, a Cimatec, que é a instituição baiana que desenvolveu toda a tecnologia do aproveitamento, e isso é uma demonstração clara de uma inclusão, que aí é um papel de política de Estado, um papel de política pública para desenvolvimento. E, com isso, a gente tem a perspectiva, inclusive, de resgatar o ânimo e a vontade da juventude, porque a gente sabe que é comum, para quem anda no interior do Nordeste, ver regiões praticamente abandonadas, e quando chega nas casas, você vai encontrar idosos e crianças. Toda a juventude ela migrou atrás de uma oportunidade para poder desenvolver o seu trabalho. E isso, já falei dessa questão da juventude, a gente quer resgatar pelo lado da conectividade, pelo lado da internet, que hoje é muito atrativa, até para criar pontos com relação a isso, como também na questão da perspectiva até de incentivar com bolsa de estudo para aqueles que possam desenvolver uma atividade, sejam jovens agrônomos, técnicos agrícolas, veterinários, zootecnistas que queiram trabalhar junto conosco, desde a assistência técnica até a organização desse trabalho. Organizando os produtores, outro vertente importante do momento que nós estamos vivendo, inclusive amanhã tem uma audiência pública que é muito importante para nós do Nordeste, que é essa questão da energia solar. A energia solar pode dar sustentabilidade produtiva para as áreas rurais, para as propriedades rurais, para os produtores rurais, mas pode também, inclusive, garantir uma renda extra de rentabilidade, de sustentação até de uma atividade econômica. Numa região que nós temos mais de 300 dias de sol por ano, né, nós podemos, inclusive, a partir de novos modelos de geração solar e eólica, substituir, inclusive, matriz energética, que é o nosso caso da hidráulica, que retém água que poderia ser disponibilizada, inclusive, para o setor agropecuário. Então, a gente precisa reexaminar, né, e debater isso com muita clareza. E a ministra Tereza, inclusive, está disposta até a nós proporcionarmos, no início do ano que vem, provavelmente em março, um grande seminário sobre as águas do Nordeste. Nós estamos nessa discussão, inclusive, com a Embrapa também, para montar esse seminário, porque nós temos retenção de água e temos uma política de tentar armazenar água onde não chove. No caso do meu estado, o estado do Ceará, a gente armazena água no Castanhão, que choveu 300 milímetros esse ano, e na região litorânea, a 100 quilômetros do mar em Fortaleza, ou da região metropolitana de Fortaleza, choveu 2 mil milímetros esse ano. Então, a gente retém no mar para abastecer as populações urbanas, que são litorâneas, e retém no sertão, onde não tem água disponível para isso. Então, a gente precisa rever, inclusive, essa plataforma, essa questão do armazenamento de água. E, fundamentalmente, o acesso ao crédito. O acesso ao crédito, devido a todas as experiências negativas, ele, inclusive, precisa ser retomado de uma outra forma. E a primeira forma, nos pequenos, é a questão da titulação, né? É a recomposição do projeto. Toda boa gestão começa com um bom projeto. Então, nós precisamos ter um bom projeto para fazer o financiamento. E nisso, a regularização fundiária é fundamental para dar o primeiro título e a garantia, né, de que aquele produtor vai ter essa preocupação. E o pertencimento, que é fundamental, ter o sentimento de propriedade também para poder ter a responsabilidade sobre esse crédito. Pode passar o ponto, eu vou passar rapidez, o 2, porque já está faltando só 2 minutos. A gente pensa que nunca... Então, nós temos os desafios não tecnológicos, que eu já falei, essa técnica, né, essa questão do SISB, do CIF, e aí tem o SIM, né, tem o CIA, que são, né, instrumentos importantes, inclusive, para fortalecer as secretarias de agricultura dos municípios e dos estados, né, no que diz respeito a esse novo momento que nós estamos vivendo. A questão dos mercados, a juventude, eu já falei, a questão da titulação das terras, inclusive nós estamos numa parceria com o INCRA com relação a isso, hoje já está, e o INCRA vai estar aqui, inclusive, debatendo com isso, e a questão das associações. Pode passar. E os desafios tecnológicos, né, do que diz respeito à questão do debate sobre a questão da água, que eu já falei, né, no que diz respeito à questão do valor agregado, inclusive das cadeias produtivas que nós temos mais características lá, a questão dos solos e o combate à desertificação. Nós estamos discutindo, inclusive, a possibilidade de retomada em reflorestamento, seja nas atividades, inclusive, do caju, né, do cacau, né, da própria palma forrageira, que serve, inclusive, de base e reserva alimentar animal, para poder garantir, na época da estiagem, a sustentabilidade dos rebanhos. e na eficiência dos sistemas produtivos, que é, a gente já tá, inclusive colocou alguns. E o último agora, pronto. E o último é o meu sonho. O sonho de realizar essas tarefas, vencido esses desafios, harmonizando todos esses segmentos, que inclusive estão junto conosco, né? E aqui quero agradecer a todas as instituições que fazem parte do MAPA, a Anaté, o INCRA, a Embrapa, a Conab e as instituições parceiras, o Banco do Nordeste, o Banco do Brasil, o Senar, o SEBRAE, a OCB, né, e a ANEEL, que inclusive está conosco nesse debate da questão da energética, a gente possa criar um ambiente de produção e de exportação. O mundo está ávido para comprar. A ministra Tereza tem feito um trabalho extraordinário de levar os nossos produtos a todos os lugares do mundo. E eu costumo dizer, não tem nenhuma esquina no Brasil melhor do que o Nordeste. Nós temos condições de botar a banana na mesa do Macron, no café da manhã, toda noite, todo dia, indo de noite para lá. A gente, inclusive, está saindo banana do Ceará hoje para Londres, né? Nós temos condições de abastecer a Ásia, e está aí o melão nosso chegando na China. Nós temos condição de criar um ambiente, inclusive agora, com a abertura dos lácteos, que é uma região produtiva nessa questão dos lácteos, tanto da bovino como da ovina caprinocultura, uma condição favorável. O Egito mesmo pediu, agora recentemente, na última viagem da ministra, 10 mil cabras para melhoria genética. E ela me ligou e disse, onde é que eu vou arranjar 10 mil cabras? Eu disse, ministra, pode até arrumar, juntando um pouquinho de um com um pouquinho de outro, nós não vamos ter um padrão genético. Agora, o mais difícil de tudo isso vai ser tanger essas cabras do Ceará, do Piauí, da Paraíba para o Egito. Então, é essa a oportunidade, é esse o momento, é esse o desafio. E é por isso que a gente pede o apoio de todos para se integrarem nesse projeto, porque o que o projeto do Agro Nordeste quer, único e exclusivamente, é participar desse bolo econômico que o Brasil tem hoje e dessa possibilidade que tem no setor do agro. Muito obrigado.